Esses dias nós tivemos a participação aqui no programa de um ouvinte do Espírito Santo, né? Falou que mora lá no município que produz bastante café, né? O município de Ibatiba. Sobre esse assunto, inclusive, nós vamos conversar agora com o pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, e também coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura, o Romário Gava Ferrão. Ô Romário, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
O Espírito Santo, ele produz o café Conilon, principalmente, é isso?
Bom, o estado do Espírito Santo é o segundo maior produtor de cafés do Brasil, né? Ele produz mais ou menos 20% da produção brasileira, mas é o único estado brasileiro que tem expressiva produção de café arábica e Conilon. O Conilon está mais nas regiões quentes, é abaixo de 600 metros, e o arábica acima de 500 metros na região fria. Então, hoje, mais ou menos 75% da produção de Conilon do Brasil, que soma na faixa de 12 a 13 milhões de sacas, vem do estado do Espírito Santo.
Para quem só conhece o café na hora de tomar ali, que já está pronto, explica para a gente a diferença básica entre o café arábica e o café Conilon, ou robusta.
Quando nós falamos em café, nós estamos falando em mais de 120 espécies de café, ou mais de 120 tipos de café. Mas tem duas espécies que predominam o plantio e o consumo mundial, que é a espécie Coffea arábica, que é o café arábica que nós conhecemos.
Sim.
E a Coffea canefra se remete ao café Conilon e Robusta. O Conilon é o Coffea canefra plantado no Brasil, e o Robusta é o café plantado em clima quente, plantado nos países da África e da Ásia. O que diferencia um café do outro? O arábica é um café de bebida mais fina, de mais aroma e mais sabor. O Conilon é um café de bebida mais neutra, ele é mais encorpado, tem mais solo solúvel, tem mais cafeína. E as plantações elas são mais tolerantes a pragas, doenças, a seca e tem maior potencial de produção. O mundo está migrando nos últimos 20 anos para mais demanda de café Conilon e Robusta.
Interessante.
Então, isso é um cenário muito bom para o estado de Santos e para o Brasil.
É interessante porque, em termos de bebida, vamos assim dizer, apreciação, o café arábica ele é mais apreciado. Ele tem mais valor também, né? A saca do café arábica normalmente é mais cara. Por outro lado, o Conilon tem essas vantagens que você falou, né? De maior produtividade e tudo mais. E o café que se vende muitas vezes no supermercado, né? Que é aquele, vamos chamar assim, eu falaria que o mais comum, que a gente tem mais acesso às várias marcas, na verdade o que eles chamam de blend, é uma mistura dos dois, é isso? Para equilibrar o resultado dessa bebida.
É exatamente isso. Hoje é sempre assim, quem produz quer ter mais produtividade, mais segurança, maior retorno econômico, e quem industrializa quer maior valor de indústria. E toda vez que você faz um blend, uma mistura de um café arábica de boa qualidade e um Conilon de boa qualidade, que é o que nós estamos cada vez procurando e trabalhando mais dentro do estado do Espírito Santo e nosso Instituto de Pesquisa em Café. Toda vez que você faz esse blend bem equilibrado de duas coisas boas, há uma complementação e levando uma bebida de melhor apreciação do consumidor. Quando eu digo melhor qualidade para o consumidor, agrega nessa bebida aroma, sabor, mais densidade, mais corpo nesse café. E é isso que a gente está sempre procurando. É sempre inserindo um pouco mais de Conilon dentro das misturas do arábica para fazer essa complementação boa.
Agora, a gente sabe que vem sendo feitas pesquisas, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa entrevista, para melhorar essa qualidade aí do Conilon, não é isso? Fale para a gente sobre o que é que vocês têm feito em termos de melhoramento do Conilon.
Bom, nós aqui no INCAPER, né, nós coordenamos um programa de pesquisa há mais de 30 anos, né, nas diferentes áreas do conhecimento, na área do melhoramento genético, busca novas variedades produtivas, com melhor qualidade de bebida, mais tolerante a pragas, doenças e a seca, Além disso, buscamos também, nas outras áreas do conhecimento, o melhor manejo da planta, a melhor adubação, o manejo de irrigação, manejo de pragas e doenças e qualidade. Dentro da área do melhoramento genético, que é a área que a gente atua, né, nós já temos um programa contínuo de 33 anos, e esse programa ele já levou o desenvolvimento, lançamento e disponibilização de mudas de 10 novas variedades para os produtores do Estado do Espírito Santo, que renova suas lavouras na ordem de 7% ao ano, isso significa 50 milhões de plantas por ano, e essas variedades têm chegado aos produtores e têm promovido uma grande evolução na produção. Só para colocar uns dados, nos últimos 25 anos, nós diminuímos a área de plantio e quadruplicamos a produção de café e melhorando muito a qualidade. E essas variedades, elas têm sido fundamentais dentro desse processo. É um programa que continua, e só para reforçar essa questão, em novembro do ano passado, nós lançamos a última variedade, que foi a 10ª, que é uma variedade chamada Marilândia S8143, que a principal característica da tolerância à seca. E a seca, todos nós sabemos, é o principal problema que interfere na produtividade e a qualidade do café. E no Espírito Santo, nós fomos muito afetados nos últimos 1.000 dias, nos últimos 3 anos, por esse problema. Então, ela vai ao encontro dessa condição para dar maior sustentabilidade, maior segurança ao produtor e fazer com que essa cafeicultura, auxiliar para que essa cafeicultura seja cada vez mais sustentável.
Romário, além dessa melhoria nesse aspecto de produção, produtividade, a gente sabe que na hora de vender o café, né, o que vai nos dizer o preço do café não é só se ele é arábica ou se ele é robusta, conilon, mas a qualidade do grão também. Aí envolve, inclusive, o manejo, a forma de derriça, a forma de secagem lá no terreiro, envolve uma série de questões, né? Que vai dar aquela bebida, de acordo com a bebida é o preço. Também tem sido buscado uma melhora nessa qualidade dessa bebida final aí do conilon também?
Não, é com certeza. Nós temos um planejamento, um plano estratégico para essa cafeicultura do conilon e do arábica. E dentro desse plano de ação, desse plano de trabalho, a principal ação que nós estamos atacando é a qualidade do conilon. O mundo sinaliza um consumo maior de conilon. Sinaliza. Os estudos mostram que hoje o mundo consome mais ou menos 60% de arábica e 40% de conilon. Para os 20 anos, próximos anos, as literaturas, os entendidos nessa área, dizem que essa matriz vai ser invertida. Então vai ser 60% de conilon robusta e 40% de arábica. Então a gente está muito atento para isso, mas para isso acontecer, tem que melhorar mais a qualidade do conilon. Então a gente vem trabalhando em diferentes ações para a melhoria dessa qualidade do conilon. Primeiro com a pesquisa, desenvolvendo variedades que tenham uma melhor qualidade de bebida, que seja mais equilibrada. Em segundo lugar, procurando trabalhar o manejo da planta, a parte da fisiologia, a parte da irrigação, do manejo da planta pela poda, o manejo de pragas e doenças, e sobretudo trabalhando com pesquisa nos aspectos associados à colheita, a colheita e pós-colheita, buscando sempre mais variedades que tenham maior uniformidade de maturação, que tem mais densidade do grão, que tenha grãos maiores e que tenha mais constituição bioquímica e sensorial, que vai ao encontro tanto daquilo que a indústria quer como do consumidor quer. Nós temos tido bastante avanço. O conilon de hoje, no Espírito Santo, é um conilon de qualidade, ele está entre as bebidas de Kofka-Nefka de melhor qualidade do Brasil e do mundo. Então hoje nós já temos conilon que compete com os melhores robustas produzidos na Índia e em outros países também da África.
A colheita no Espírito Santo começa quando?
Bom, a colheita ela inicia no início de maio, né? Mas ela se concentra a partir da meada de maio até a meada de até o final de junho.
Certo.
Ela se concentra, mas ela vai então de maio até o final de julho. Mais ou menos 3 meses de colheita.
E esse ano está bom para o café no Espírito Santo?
Bom, assim, nós passamos, como eu já disse, pela maior seca, a seca mais intensa dos últimos 80 anos no estado do Espírito Santo. Só para dar um dado, em 2014 nós produzimos no Espírito Santo 10 milhões de sacas de café. Se não tivesse a seca, esse ano nós estaríamos produzindo mais de 12 milhões de sacas de café, mas com essa seca que teve a metade da precipitação pluviométrica, com 3 graus centígrados a mais de temperatura, essa seca e a somada à alta temperatura e insolação fez com que a nossa produção caísse pela metade no ano de 2016. Essa produção ela vem se recuperando e para esse ano a gente já tem uma perspectiva de poder chegar mais ou menos até 8 milhões de sacos de café. E se o tempo continuar bem, né?
Sim.
E para também não só boa distribuição de chuva em quantidade, mas também repor os reservatórios de água da represa, nós podemos recompor essa produção a partir de 2019 e 2020.
Romário Gava Ferrão, pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, e coordenador do Programa Estadual de Cafeicultura, né, lá do Estado do Espírito Santo, portanto, falando com a gente a respeito aí das novas tecnologias que vem trazendo esse melhoramento na produção do Conilon lá no Espírito Santo. Ô Romário, muito obrigado pela sua participação com a gente na Rádio Nacional. Bom trabalho para você, viu? Bom dia.
Bom. Nós agradecemos a oportunidade e nos colocamos, o INCAPER e a gente, nos colocamos sempre à disponibilidade de vocês. Um grande abraço a todos.
Um abraço, bom dia. Okay.